Fala pessoal, bom dia. Aqui é Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 20 de abril, véspera de feriado aqui no Brasil. Bom pessoal, para esta quinta-feira nós temos os mercados globais apresentando um movimento mais negativo diante dos resultados corporativos mistos, ou seja, uns positivos e outros negativos, e também da manutenção do discurso mais hawkish por parte de John Williams, presidente do Fed de Nova York. Quando a gente fala em discurso hawkish, significa dizer que ele ainda está defendendo uma política monetária contracionista para combate à inflação. E em uma manhã aí de poucos indicadores, o destaque ficou por conta da divulgação dos dados de inflação ao produtor na Alemanha, o PPI, que veio abaixo das expectativas. Esse dado que apresentou uma alta de 7,5%, comparando março deste ano com março do ano passado, e o mesmo apresentou então uma forte desaceleração em fevereiro, em relação a fevereiro, perdão. Já que comparando fevereiro deste ano contra fevereiro do ano passado, essa inflação anual registrou uma alta de 15,8%. Em relação ao noticiário corporativo, né, na verdade, a temporada de balanços dos Estados Unidos, o destaque fica por conta das ações da Tesla, que apresentam uma queda bastante significativa, mais de 7%, no pré-mercado de Nova York. Esse movimento que parece estar dando o tom desta manhã, ela que divulgou seus resultados ontem e que acabaram fazendo com que os investidores ficassem um pouquinho mais preocupados em relação às grandes empresas nos Estados Unidos. A Tesla, ela tem um peso grande no S&P, cerca de 1,5%, e isso então ajuda bastante aí a dar esse sentimento mais negativo e de expectativa de baixa para os índices norte-americanos. Passando para vocês as movimentações desta quinta-feira, S&P caindo 0,75%, Dow Jones caindo 0,5% e a Nasdaq caindo mais de 1%. Na Europa, nós temos Londres caindo 0,21%, Paris na França queda de 0,5% e em Frankfurt na Alemanha queda de quase 1%. Na Ásia, a Bolsa de Xangai na China fechou praticamente no 0 a 0, uma queda leve, Hong Kong subindo 0,07%. E a bolsa japonesa alta de 0,11 foram as movimentações desta quinta-feira aí lá pela madrugada. O VIX, que é aquele índice do medo, está numa região super tranquila, 17,40 pontos, mas a alta hoje é significativa, subindo mais de 5%. O dólar index DXY praticamente no 0 a 0, na faixa ali dos 101, quase 102 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,26 a 3,55. Bitcoin caindo 1,5%, ele que volta a ser negociado na faixa dos 28 mil dólares a unidade. E olhando para a movimentação das commodities, já já eu falo um pouco mais delas, mas a gente tem um movimento um pouco mais negativo aí para o petróleo. Beleza? Queria falar, pessoal, ainda sobre os Estados Unidos, né, que está impactando o mercado hoje. A gente teve ontem o presidente do Fed, né, de Nova York, o John Williams. Ele destacou aí no seu discurso que a inflação é um dos maiores problemas enfrentados pela economia americana atualmente. Ele que apontou aí que as condições do setor bancário já estão estabilizadas, o sistema segue sólido e resiliente. Porém, as turbulências que aconteceram recentemente levaram aí uma redução do crédito e que vão provavelmente impactar consumo, tá? A gente também teve ontem a divulgação do livro Bege, ele que contempla aí expectativas sobre a economia norte-americana, pelos principais dirigentes por lá do Fed, ela que mostrou aí como principal destaque que a economia dos Estados Unidos está, entre aspas, parada. Para esta quinta-feira, pessoal, às 9h30 da manhã, a gente vai ter a divulgação de dados sobre pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos e também indicadores de dados antecedentes e de moradia. A gente também tem diversos dirigentes do Fed discursando no decorrer desta quinta-feira, então acho que vai ser um dia super agitado em termos de informação, tá? Com os investidores, obviamente, de olho, né, no que esses dirigentes vão compartilhar para entender os possíveis próximos passos do Fed. A gente também tem a Christine Lagarde, presidente do BCE, falando em eventos. E amanhã é feriado no Brasil, mas a gente vai ter a divulgação de dados de atividade econômica nos Estados Unidos. A gente também teve na madrugada os bancos chineses, eles que acabaram mantendo as taxas básicas de empréstimo após aí decisão do Banco Central do país, manutenção aí segue o jogo em relação ao setor imobiliário na China. E agora sim, falando um pouco mais sobre as commodities, já que a gente falou de China, a gente tem o minério de ferro tendo mais um dia negativo diante aí da redução da demanda do setor de siderurgia por lá na China, enquanto nós temos sinalizações de que a exportação segue inalterada pela Rio Tinto. Ela sinalizou também que os suprimentos permanecem suficientes, ou seja, oferta e demanda aí casados, tá? Então, o que faz com que o minério de ferro tenha uma certa pressão negativa, já que é a última tendência que a gente segue monitorando, depois que o governo chinês indicou que neste patamar de preços, ou seja, acima ali dos 120 dólares a tonelada seca, ele considera um patamar especulativo e que não vai fazer compras. E o petróleo, pessoal, que tem a sua terceira queda consecutiva em 4 dias, a redução aí dos estoques, então, acaba sendo ofuscadas por novos sinais de desaceleração nos Estados Unidos. Petróleo que cai 1,5% nesta manhã. O contrato negociado em Nova York volta ali para a faixa dos 78 dólares o barril. Beleza? Bom, pessoal, sobre o Brasil, achei importante comentar que ontem a gente teve um dia de forte pressão negativa para as ações brasileiras. Esse movimento mostra que ainda existe, né, um longo caminho a ser percorrido. Por parte do investidor, no sentido de entender, né, os desafios e até onde a gente pode chegar com essa condução de política fiscal que está sendo dada aí pelo governo. Falta ainda essa questão da confiança, né, do investidor querer acreditar que o Brasil vai dar certo, mas diante disso está muito, mas muito difícil. Tá? As coisas não estão sendo facilitadas aí pelo governo. Sobre os destaques políticos, né, do dia, do noticiário, a gente tem aí o governo brasileiro que deve anunciar medidas para baratear o crédito e destravar aí parcerias públicos-privada. Isso deve ser divulgado hoje. Em relação ao arcabouço fiscal, há uma expectativa aí de que o Congresso possa endurecer o texto da regra, tá? Removendo do relatório que vai chegar ao plenário o mecanismo que exclui a responsabilidade do executivo pelo não cumprimento aí da meta de resultado primário, tá? O número de exceções também pode ser alterado e a aplicação da regra ao legislativo e ao judiciário também estaria preocupando parlamentares. A grande questão, pessoal, é a seguinte: o texto é muito frágil, ele deixa aí diversas brechas e é difícil, tá, para os investidores, para o mercado conseguir acreditar que o governo que impôs essa regra vai conseguir cumpri-la, tá? E outra coisa, tá? Além dela ser frágil, ela depende muito quê? De crescimento econômico, que as receitas cresçam. Como que você acredita nesse cenário diante, né, de um contexto macroeconômico em que a gente está discutindo recessão, até mesmo nos Estados Unidos, o que dirá do Brasil? Beleza? Então isso acaba prejudicando bastante. A gente também teve a Folha de São Paulo informando, né, que o governo estuda a ampliação do número de exceções às regras, tá? Com impacto fiscal limitado de até R$ 1 bilhão, segundo interlocutores aí do governo. Há discussões aí para permitir que cada presidente eleito escolha, né, o índice de correção monetária, que atualmente é o IPCA, para esclarecer no texto como vai ocorrer a redução aí do espaço para crescimento das despesas, caso a meta do primário não seja atingida. Ou seja, pessoal, não dá credibilidade e confiança nenhuma. Por conta disso, a gente teve ontem, né, queda da bolsa, alta do dólar e abertura da curva de juros. Quando a gente fala de abertura da curva de juros, significa dizer que o mercado está esperando um nível maior de Selic para os próximos anos, principalmente ali para os vencimentos mais longos, né, a partir dos 5 anos. Para a gente encerrar, falando sobre o noticiário corporativo, matéria do Broadcast diz que a Eletrobras planeja aporte de R$ 4 bilhões para um pré-pagamento de dívidas relativas a Santo Antônio Energia, assumindo assim o débito restante junto ao BNDES e bancos repassadores. E temos também, ainda no setor elétrico, a Light, que de acordo com matéria do Broadcast, está considerando sim um pedido de recuperação judicial caso uma mediação na justiça fale. Credores ainda resistem, né, à suspensão de cobrança de dívidas. A empresa que tem hoje, né, mais de R$ 11 bilhões em dívidas, 4,7 bilhões somente em debêntures. A Light, então, que visa o alongamento dos prazos, obtenção de algumas carências, e isso obviamente que está trazendo aí um viés um pouco mais negativo. Não por menos, o papel segue extremamente especulativo e com tendência de baixa nos últimos dias. E para encerrarmos, nós tivemos a Ultrapar, ela que assinou a compra de 50% da Opla Logística por R$ 237,5 milhões. A Opla, que foi uma empresa fundada em 2017, ela fica localizada no, na cidade de Paulínia, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Tem capacidade aí de tancagem estática de 180 mil metros cúbicos de etanol e oferece soluções integradas de armazenagem e logística. Notícia, sim, positiva para a Ultrapar, mas obviamente que o trabalho que a empresa precisa ainda fazer para voltar a entregar bons resultados ainda está longe de ser o ideal. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Mais um dia negativo, né? O investidor segue com uma postura mais conservadora, mercado que segue sendo, né? Está sendo impactado pelos resultados corporativos mais mistos, depois de um início da temporada de balanços um pouco mais positivo e com um discurso ainda bastante duro por parte de membros do Fed, eles que ainda estão bastante preocupados com a inflação. A inflação que foi divulgada ontem na Europa voltou a assombrar os investidores. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira, um bom feriado, bom descanso para quem puder, para quem conseguir. A gente retorna na próxima segunda-feira, dia 21, 22, 24 de abril. Valeu, pessoal, e até mais.